Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América, neste sábado 18 de fevereiro de 2023, e este é a emissão vespertina em português. Vossos de um bom sábado, a nossa companhia. Convosco a acompanhar-vos na próxima hora está na produção Mariana Bartolomeu, Ana Guedes está na apresentação. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigeti, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sitchanuka, LSFM. Estamos também com a Rádio Papagaio. Com a Rádio Berlano, estamos ainda com a Rádio Comunitária de Casumai e com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque, os supostos escândalos no Supremo Tribunal de Angola. Falaremos da Turquia e de como a tecnologia ajudou a localizar Isabel dos Santos. Mas antes, vamos às notícias.
E nas notícias aqui, Álvaro Jaranada aos microfones, na técnica Uau Santos. Começamos em Angola, onde a Polícia Nacional impediu uma marcha pacífica de dezenas de funcionários da Justiça que pretendiam protestar por melhores condições laborais, promoções na carreira e um novo estatuto remuneratório. Depois de ter iniciado a marcha junto ao Tribunal da Comarca de Luanda, os funcionários dos tribunais e da Procuradoria-Geral da República caminharam 600 metros até serem impedidos por um forte cordão policial que impediu que continuassem o protesto. Na marcha, que foi há muito anunciada e comunicada às autoridades, foi possível ler cartazes que diziam: pretendemos a revisão do Estatuto Remuneratório, respeitem a classe dos oficiais de justiça e diligências não se faz com salário próprio. Brito Teixeira, secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, SOJA, recordou as dificuldades que enfrentam os oficiais e diz que a luta vai continuar. A vice-presidente dos Estados Unidos acusou hoje a Rússia de praticar crimes contra a humanidade na Ucrânia e de realizar ataques generalizados e sistémicos contra a população civil no país. As afirmações de Kamala Harris foram feitas na Conferência de Segurança de Munique, dias antes do primeiro aniversário da invasão da Ucrânia por Moscovo no próximo dia 24. É a primeira vez que os Estados Unidos classificam formalmente as ações russas na Ucrânia como crimes da humanidade. No caso das ações da Rússia na Ucrânia, examinamos evidências, conhecemos os padrões legais e não há dúvida, são crimes contra a humanidade, afirmou Kamala Harris, que também indicou ataques sistemáticos contra a população civil como assassinatos, estupro e ainda tortura. O presidente dos Camarões, dos Comores, aliás, Azali Assoumani, foi hoje eleito em Addis Abeba presidente em exercício da União Africana e no seu discurso pediu perdão da dívida pública do continente para fazer face aos impactos da invasão da Ucrânia e as consequências da pandemia. Assoumani reafirmou a necessidade de acelerar a zona de livre comércio no continente e destacou que a crise entre a Rússia e a Ucrânia mostrou-nos, estou a citar, que a África tem de procurar a soberania e a resiliência alimentar. Para que haja uma zona de livre comércio de sucesso, ele disse ser necessário resolver os problemas de autossuficiência, de segurança e o impacto das alterações climáticas. Também uma nota é que na cerimónia de abertura da Cimeira, a delegação israelita foi impedida de entrar na sala por movimento que se atribui aos governos da África do Sul e da Argélia. O diplomata chinês Wang Yi anunciou hoje que a China está a finalizar os preparativos para uma iniciativa de paz que acabe com a guerra na Ucrânia, de acordo com a Carta das Nações Unidas. Num discurso feito na Conferência de Segurança, o diretor do Gabinete de Comissão dos Negócios Estrangeiros do Partido Comunista declarou que o seu país, que rejeitou a invasão russa por atentar contra a integridade territorial da Ucrânia, nunca apoiou as sanções contra Moscovo e quer a paz. Os principais candidatos presidenciais da Nigéria iniciaram hoje a campanha para as eleições presidenciais do dia 25, com um grande esforço para convencer os eleitores a irem às urnas. Mais de 90 milhões de nigerianos estão registados para votar no dia 25 para encontrar um substituto do presidente Muhammadu Buhari.
Analistas em Luanda manifestam preocupação com os supostos escândalos no Tribunal Supremo e o silêncio das autoridades angolanas sobre os mesmos. Para falar sobre o assunto, ouvimos o analista político Albino Paquis e os juristas Albano Pedro e Serra Banglo.
A imagem do Tribunal Supremo, considerado o órgão que integra juízes que devem preservar a ética e a integridade exigida por lei, parece estar a passar por um ambiente de consecutivos escândalos atribuídos ao seu presidente, o juiz conselheiro Joel Leonardo. Recentemente, o grupo parlamentar da UNITA exigiu a demissão do presidente do Tribunal Supremo por concluir haver uma crise de confiança social nas instituições da justiça, órgãos de segurança e alguns departamentos ministeriais. Uma nota pública da Associação de Juízes de Angola, distribuída em redações esta semana, sublinha que é com preocupação que acompanha a publicação de notícias diversas sobre o poder judicial e sobre magistrados judiciais, sendo que a maioria das quais associa o nome do juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo em supostas práticas ou condutas que, a serem provadas, chocam de forma flagrante com a ética e a integridade exigida aos magistrados judiciais. Nos últimos dias, o juiz-presidente do Tribunal Supremo de Angola, Joel Leonardo, tem sido constantemente citado em notícias, nas quais é acusado de suposta má gestão, nepotismo, peculato, corrupção, entre outros crimes. Ainda na semana passada, o presidente da Associação dos Magistrados do Ministério Público, Adelino Fanzoni, denunciou aquilo que considera como sendo interferências no trabalho dos magistrados em processos delicados, cujas consequências, quando não atendidos os pedidos, podem comprometer as suas carreiras, não ascendendo a categorias superiores da magistratura. O analista político Albino Paquisi defende que as denúncias contra a gestão do Tribunal Supremo devem ser investigadas, apesar de reconhecer que o processo é muito delicado.
Eu penso que todos nós ficamos preocupados, primeiro porque o poder judicial, dos três poderes do Estado, o poder judicial é aquele que garante a sobrevivência de outros poderes no Estado Democrático de Direito. E embora os teóricos não vão muito por ali, mas o poder judicial é um poder pilar que faz com que os outros poderes subsistam. Essa é a razão porque, por exemplo, quando um presidente toma posse no nosso ordenamento jurídico, quem concede a posse ao presidente da República é o presidente do Tribunal Constitucional, que é o poder judicial. Por outro lado, dentro do ordenamento jurídico, nas relações interpessoais e na própria relação jurídica, o poder que garante a paz, a segurança jurídica, a harmonia e a tranquilidade é o Tribunal Superior, naturalmente o Tribunal Supremo, porque é secundarizado por outros tribunais de outras instâncias. Então, uma queixa daquelas vinda de jornais conhecidos, de pessoas conhecidas como o Macangola, de Rafael Marques, como o Clube Kappa do José Gama e de outras plataformas, era importante, com documentação, era importante que, embora muita gente diga que estão a se inventar coisas que não sejam verdade, era importante que o presidente do Tribunal Constitucional permitisse que o Conselho Superior da Magistratura Judicial, que é constituído por 18 conselheiros, fosse sindicar sobre esta questão, se é verdade ou não. E, por outro lado, também vimos a nota da Associação dos Juízes de Angola, que diz uma coisa muito interessante em três pontos. Se o presidente do Tribunal Supremo não deve nada, não tema, permita que seja feita a investigação. Por quê? Para que os juízes não possam ser maculados com ações que não são dignas de juízes, primeiro. E depois, por outro lado, como o próprio direito prevê, existe a presunção de inocência. Entretanto, não se pode provar a presunção de inocência sem que se faça a investigação.
Estando estes órgãos calados, no caso em concreto do próprio presidente do Tribunal Supremo, podemos admitir que há aqui alguma cumplicidade, ou pelo menos se está a admitir que estas denúncias são, na prática, uma verdade?
No fundo, o que nós não sabemos, e aqui é onde entra a outra parte, o que nós não sabemos é se outros serviços ligados ao Estado não estão a fazer investigação sobre as denúncias feitas por estes portais. Ou então, se a própria Procuradoria-Geral da República, hoje dirigida mais ou menos pelo General Pitágoras, pelo Procurador Pitágoras, não esteja também a fazer investigação. Entretanto, nos parece a nós que, por um lado, é muito cedo para reagir a quente às redes sociais, às denúncias de Gama e outras denúncias. Mas também é muito tarde para reagir às denúncias que já haviam sido feitas pelo juiz Agostinho Santos, como se lembra o Arão, pela outra juíza afastada, pelo funcionário do Tribunal Supremo, Domingos Feca, por outros funcionários, por exemplo, pelo juiz Osvaldo Malanga, que todos eles foram completamente destratados pelo presidente do Tribunal Supremo.
Albino Paquice afirma, por outro lado, que a figura do presidente do Tribunal Supremo nunca foi consensual. Diante de vários relatos sobre atropelos do Poder Judicial, o analista também defende uma reforma profunda na justiça angolana.
O que tem que entrar em ação, Arão, imediatamente, é a Procuradoria-Geral da República, nos parece a nós, o Serviço de Inteligência, tanto do nosso país, e, por outro lado, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, para que nós possamos ter uma explicação do que se passa, de facto, no Tribunal Supremo e um dos pilares do poder do Estado e naturalmente o que suporta os tribunais, e no poder judicial não pode haver suspeições, porque é aí onde há de facto aquilo que é a salvaguarda da Constituição, da lei e do comportamento jurídico.
Mas perante este quadro, Dr. Albino Paquice, podemos também admitir que de facto o poder judicial está a passar por uma crise profunda que exige uma intervenção, uma cirurgia muito profunda no sentido de torná-la ela um órgão normal?
Pois, Arão, é o seguinte, o poder judicial deve ser um poder onde, embora as pessoas sejam todas humanas, não são imaculadas, isto é verdade, um juiz é um ser humano, um procurador é um ser humano, um funcionário de um tribunal é um ser humano, entretanto, as funções que estas pessoas desempenham, como dizia bem Cícero e tantos outros jurisconsultos, o exercício da judicatura é comparável a um sacerdócio. Neste sentido, é preciso que as pessoas que se proponham para ocupar estes cargos, advindas do Conselho Superior da Magistratura Judicial, com proposta, e ou saídas da Assembleia Nacional, e ou escolhidas pelo Presidente da República, devam ser pessoas sobre as quais não existam suspeições nenhumas. É preciso nós dizermos, com todo o respeito que temos por todas as figuras, que as figuras, essencialmente, que neste momento, a figura que neste momento ocupa o cadeirão máximo do Tribunal Supremo, não é das mais queridas. Não significa que ele deva agradar gregos e troianos, mas não nos parece a nós, mesmo não estando por dentro das questões, que não temos os processos, não somos advogados, não nos parece a nós que seja uma figura consensual. Nesse sentido, Arão, estou de acordo com o que dizes, é preciso reformar a justiça. Aliás, o Presidente da República, João Lourenço, já tinha formado uma comissão onde estava o Dr. Queiroz, o Dr. Carlos Feijó, e nós não sabemos como é que neste momento está aquela comissão que estava a trabalhar na reforma do Estado e na reforma da justiça.
Por sua vez, o Presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia afirma que o comportamento dos juízes em Angola há muitos anos não tem sido transparente. Sarrabango também é a favor de uma investigação para que se esclareça este caso.
Já há mais de 20 anos que temos vindo a reclamar de algum comportamento pouco correto e, digamos assim, digno que os magistrados judiciais manifestam em relação ao fenómeno da transparência e corrupção, quer na ostentação de bens que têm, que contrasta muito com os seus rendimentos, quer na diferenciação que existe entre alguns magistrados, uns pertencentes à mesma classe, categoria, com outros. Mas, de qualquer maneira, nós temos acompanhado com alguma atenção e apreensão o desfecho desse processo. Também gostaríamos de dizer que, apesar de repousar sobre o vice-presidente conselheiro do Tribunal Supremo, Dr. Joel Leonardo, o princípio da presunção de inocência, de todo modo, é interessante que se faça uma investigação e que essa investigação se estenda para lá do Dr. Joel Leonardo, porque ele não é, digamos, seguramente o único, eventualmente, que seja envolvido em atos pouco abonatórios à figura do juiz e, sobretudo, para a instituição que é o Tribunal Supremo.
Mas, de acordo com a nossa legislação, Dr. Sarrabango, quem deve, de facto, despoletar este processo de investigação?
Bom, quem tem competência para investigar casos dessa natureza é a Procuradoria-Geral da República. No caso, tem que ser o Procurador-Geral da República não é? Que deverá disponibilizar o processo de investigação, não, tanto, não propriamente ouvido o juiz, mas o processo de investigação sobre os factos que são apresentados. Veja que existem, inclusive, documentos que são vazados, que circulam nas redes sociais. Existem documentos. Há nomes que são citados. Essas pessoas têm que ser ouvidas.
Mas o Ministério Público está praticamente remetido ao silêncio em relação a este caso que envolve o Presidente do Tribunal Supremo.
Sim, o Ministério Público está remetido ao silêncio, assim como esteve remetido ao silêncio a vários outros casos. Aqui o que se passa é que começamos a pensar se de facto existe aqui algum um estatuto de gente intocável ou se existe alguma prática em que estão selecionadas algumas pessoas que são intocáveis e que por isso o Ministério Público deve abster-se. Mas o Ministério Público, pela sua natureza, suas competências e atribuições, não deveria manter silêncio sobre isso. Apesar de que a investigação deve ser feita no silêncio, há uma investigação, o Ministério Público deveria vir a público e dizer, de facto, o que está a acontecer, se já está despoletada uma investigação, se existe uma comissão constituída para tal. Também o Conselho Superior da Magistratura Judicial, que coincidentemente é dirigido pelo Sr. Dr. Vice-Presidente do Conselheiro do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, deveria se pronunciar se aquele seu membro é afastado ou suspenso para permitir uma investigação ou não. Mas o certo é que temos de esclarecer essa situação para o bom nome do próprio sistema de justiça.
Para Serrabango, a crise no sistema judicial angolano atingiu o topo, com as várias denúncias que atingem de forma negativa a imagem do Tribunal Supremo, cujo presidente deixou de merecer a confiança dos seus membros.
E por isso mesmo é que nós temos problemas sérios na tramitação do processo. Eu gostaria de dizer que essa situação atingiu, digamos que, o topo. Mas isso verifica-se desde o Supremo até o Tribunal de Primeira Instância, os Tribunais de Comarca. Tanto assim como se verifica a nível da PGR, desde o topo até o último procurador que se encontra lá na esquadra. Portanto, nós temos que fazer uma análise profunda do que é que está a passar no sistema judicial angolano.
Para além desta análise profunda que tem que ser feita e fazendo a acolação desta situação da credibilidade do próprio sistema judicial que fica em causa, até que ponto isto pode beliscar a imagem do próprio país, que tem estado aqui a fazer esforços, tal como dizem os governantes, no sentido de atrair investimentos e também passar a imagem de um país aberto ao mundo?
Bom, pode, quer dizer, não podemos dizer que vai estar beliscado, né? Porque não conhecemos ainda os resultados da investigação que eventualmente venha a ser feita, como está a ser proposta pela Associação dos Juízes, e tem de ser feita essa investigação. Em função dos resultados, se por hipótese se concluir que aquele magistrado, ele e outros andam envolvidos em traficâncias, em crimes de corrupção, peculato, favorecimento, enfim, etc. A primeira consequência é que eles devem ser afastados. A segunda é que o sistema judiciário tem que ser revisto porque a imagem do país está mal. Porque isso não confere dignidade nem confiança a quem quer investir em Angola. Porque o nosso sistema judicial não é confiável, tanto pela demora que ele leva a julgar os processos, como também como a idoneidade, eventualmente, de algum juiz que é posto em causa por causa do tráfico de influência. E isso é mau para o crescimento e desenvolvimento da democracia, porque o sistema judicial é o elemento, digamos, é o guardião, primeiro, do desenvolvimento da democracia. É o repositório de toda a ética, de toda a moral que uma sociedade deve ter em relação ao seu desenvolvimento.
Já o jurista Albano Pedro sustenta a sua análise com base no posicionamento da Associação dos Juízes de Angola, para concluir que esta organização teve pela primeira vez coragem para tomar uma posição em relação ao comportamento dos seus membros.
Eu penso que nos últimos tempos o que temos estado a acompanhar são um conjunto de denúncias à volta de magistrados judiciais, mais concretamente o presidente do Tribunal Supremo, Leonardo, tem sido acusado pela imprensa, estar envolvido em atos de improbidade, envolve utilização indevida de bens alheios, de particulares e até o uso indevido das suas próprias funções e pronunciamento da da Associação dos Juízes, não é, que vem chamar a atenção, a opinião pública, para que não se esteja alheio às várias acusações que estão a ser vertidas, sobretudo a essa grande figura. Não é?
E esta associação apela mesmo no sentido de se realizar uma investigação.
Exatamente. Penso que a associação, em primeiro lugar, está de parabéns, porque demonstra que assume alguma equidistância em relação aos seus membros e chama a atenção para que os membros tenham uma conduta exemplar, o que é raro de acontecer. Sabemos que a maior parte das associações tem como vocação defender os interesses dos seus associados em relação a terceiros, né? Mas aqui estamos a ver uma associação que está a tomar uma posição em relação a um dos seus próprios membros, ou aos seus membros, o que é de louvar, porque sabemos que o exercício da magistratura judicial é uma função que exige elevado decoro, ou seja, obriga a que quem exerce essa função tenha uma conduta exemplar, inclusive tem uma ficha criminal completamente limpa, e por isso não se admite que um indivíduo que tenha sido alguma vez condenado por algum crime qualquer exerça a função de magistrado judicial. Portanto, tratando-se de uma função de alto decoro ético e moral, faz todo sentido que a associação se pronuncie, chamando a atenção para que haja uma investigação à volta dos factos que foram levantados. Por um lado, para que o juiz, caso seja inocente, seja claramente ilibado, não é, das acusações através de uma investigação isenta e imparcial. E por outro lado, para que não se ponha em causa o bom nome do juiz.
Finalmente, Albano Pedro afirma também que a posição da Associação dos Juízes chega tarde. Ainda assim, encoraja os seus membros para continuarem a defender a integridade dos magistrados e denunciarem as práticas de corrupção.
A credibilidade desse combate só faz sentido, só terá a credibilidade só será pontuada se os juízes forem exemplares, se os juízes não estiverem envolvidos nos próprios crimes que estão a ser combatidos. Porque senão são juízes que podem pôr em causa o próprio combate à corrupção. Daí que seja necessário que se chame a atenção, quer as entidades, os órgãos da gente, as pessoas, que vão denunciando os crimes, quer as autoridades públicas, para que assumam, de facto, a sua função no contexto dessas acusações, para que haja uma investigação e essa investigação apure de facto a existência ou não desses crimes, para que, enfim, o bom nome, quer dos magistrados e a boa reputação da política de combate à corrupção, sejam de facto salvaguardados.
A própria associação refere também que é preciso salvaguardar a imagem e a credibilidade dos tribunais, que se encontra bastante afetada com as referidas notícias que têm estado a circular à volta, portanto, da imagem do próprio Tribunal Supremo.
É, exatamente. De qualquer forma, é uma posição que tarda, porque me parece ser dos poucos momentos que essa associação apareceu a público para chamar a atenção para a acusação vertida a juízes. Estou lembrado do caso do Rui Ferreira, juiz-conselheiro do Tribunal Supremo, na altura, que teve o seu nome também envolvido em várias acusações, mas que infelizmente não me lembro de ter ouvido essa associação a intervir na altura, o que já era oportuno fazer-se naquela altura, tendo em conta que uma figura com a mesma dignidade, na altura também juiz-conselheiro do Tribunal Supremo, estava envolvido nessa situação. Infelizmente, só essa é a primeira vez que eu ouço. É bem possível que tenha havido algum pronunciamento que eu não tenha acompanhado, mas é a primeira vez que eu ouço, para dizer que essa associação tem de fazê-lo sempre que ocorrer acusações contra juízes, e não importa o grau de judicatura que exerce o juiz, não importa a sua função, o juiz, a associação tem sempre de se pronunciar, porque está em causa o exercício de funções de alto nível do Estado, portanto, exercício de funções soberanas do Estado. E os juízes, obviamente, são figuras de proa dentro da organização do Estado e devem ser exemplos de boa conduta. E, obviamente, essa associação deve ter sempre o cuidado de chamar a atenção para que o bom nome da judicatura e do sistema judiciário seja sempre salvaguardado.
Albano Pedro, Serra Bango e Albino Paquisi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet, em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp, através do número +1 202 251 9466.
Sábado 18 de fevereiro de 2023, esta é a Voz da América com emissão vespertina em português. Um excelente sábado para todos.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Now it's time to go home.
takes it fast. Quick, one more thing.
Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, neste sábado 18 de fevereiro de 2023. Votos de um bom sábado, Ana Guedes, que está aqui na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que, como sabem, pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média, 1.530. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz, na Guiné-Bissau. Podem ouvir a Voz da América em FM, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, estamos em FM com o Berolando. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Em Gabu, é a Leste FM e a Rádio Sitchanoco. Estamos também com a Rádio Comunitária Bafatá. E na cidade capital, Bissau, estamos em FM com a Rádio Pidjigiti. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos saber como novas tecnologias nos ajudam a localizar pessoas que querem continuar no anonimato, mas ao mesmo tempo andam pelas redes sociais. E falaremos também da Turquia.
Regressaremos daqui a momentos aqui à próxima reportagem que temos aqui. Vamos só atualizar as notícias. Em Angola, a Polícia Nacional impediu a marcha pacífica de dezenas de funcionários da Justiça que pretendiam protestar hoje por melhores condições laborais, promoções na carreira e um novo estatuto remuneratório. Depois de ter iniciado a marcha junto ao Tribunal da Comarca de Luanda, os funcionários dos tribunais e da Procuradoria-Geral da República caminharam 600 metros até serem impedidos por um forte cordão policial que impediu que continuassem o protesto. A vice-presidente dos Estados Unidos acusou hoje a Rússia de praticar crimes contra a humanidade na Ucrânia e de realizar ataques generalizados e sistémicos contra a população civil do país. As afirmações de Kamala Harris foram feitas na Conferência de Segurança de Munique dias antes do primeiro aniversário da invasão da Ucrânia por Moscovo. Esta é a primeira vez que os Estados Unidos classificam formalmente as ações russas na Ucrânia como crimes contra a humanidade. Eu digo a todos aqueles que perpetraram esses crimes e aos seus superiores que são cúmplices dos mesmos, vocês serão responsabilizados, continuou Harris, cujas acusações, depois de uma análise legal conduzida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, no entanto concluiu que elas não terão consequências imediatas para a guerra em curso. O presidente dos Comores, Azali Assoumani, foi hoje eleito em Addis Abeba, presidente em exercício da União Africana, e no seu discurso pediu o perdão da dívida pública do continente para fazer face aos impactos da invasão da Ucrânia e as consequências da pandemia. Azali Assoumani reafirmou a necessidade de se acelerar a zona de livre comércio do continente e destacou que a crise entre a Rússia e a Ucrânia mostrou-nos que a África tem de procurar a soberania e resiliência alimentar. Para que haja uma zona livre de comércio de sucesso, ele disse ser necessário resolver os problemas de autossuficiência, os problemas de segurança e o impacto das alterações climáticas. Assoumani agradeceu ao Quênia ter recuado na sua candidatura. O governo português vai anunciar nos próximos dias um estatuto de proteção de até um ano para os imigrantes dos países lusófonos. O ministro da Administração Interna de Portugal, que fez a revelação neste sábado em Lisboa, disse que o estatuto deverá ser semelhante ao dos cidadãos da Ucrânia que entraram no país para fugir à invasão da Rússia. Os principais candidatos presidenciais da Nigéria iniciaram hoje a campanha para as eleições do próximo dia 25 com um grande esforço para convencer os eleitores a irem às urnas. Mais de 90 milhões de pessoas estão registadas para escolher o próximo presidente que segue a Muhammadu Buhari, que não pode concorrer a um terceiro mandato. Milhares de pessoas compareceram aos comícios do candidato do partido no poder do Congresso de Todos os Progressistas, Bola Tinubu, e do principal candidato da oposição, Atiku Abubakar, do Partido Democrático do Povo, com bandeiras, slogans e música. E a organização Human Rights Watch expressou hoje preocupação com o possível desaparecimento forçado do preso político russo Andrei Pivoralov, ex-diretor da organização não-governamental Open Russia, e apelou à libertação incondicional do ativista. Há mais de um mês que as autoridades russas recusam-se a fornecer informações sobre a localização de Pivoralov, que terá sido levado à força para um campo de concentração.
Estas as histórias que fazem a atualidade noticiosa no mundo neste sábado 18 de fevereiro de 2023. Fotos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Miguel Ramalho, investigador open source da Blinkat, conseguiu identificar onde se encontra ou onde se encontrava naquela altura Isabel dos Santos. Em conversa com a Voz da América, ele explica como a tecnologia ajuda a localizar pessoas e, neste caso, a primogênita do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos.
Miguel Ramalho é investigador open source da Blinkat. Miguel, a pergunta que se continua a colocar e é de que forma é que a investigação de que participou pode confirmar esta informação de que Isabel dos Santos encontra-se em Dubai, já que ela não diz onde está, e as imagens são muito pequenas para se concluir, para chegar a essa conclusão. Como é que processou esta investigação até chegar a esta conclusão?
Olá, Álvaro. Antes de mais, obrigado pelo convite. Indo diretamente à questão, colocou-se o facto de a Isabel dos Santos usar muito as redes sociais, nomeadamente o Instagram, onde quase diariamente, desde novembro até mais ou menos ao final de janeiro, quando nós publicámos, colocava informações, ou vídeos e fotos online, dos sítios onde ia estando, de alguns onde não estava, na verdade, naquele momento. E o desafio foi pegar nessas imagens, nesses vídeos, encontrar o sítio onde eles tinham sido capturados, e isto é através das técnicas de investigação open source, posso depois desenvolver mais. Mas, no fundo, nós conseguimos ir mapeando os sítios onde esse conteúdo era tirado e depois validar se o conteúdo era atual ou não. E o que concluímos foi que, durante esse tempo todo, todo o conteúdo que, de facto, tinha sido capturado nessa altura pertencia ao Dubai. Ou seja, isto foram dezenas e dezenas de vídeos e fotografias em variados sítios, desde restaurantes, a praias, ao ginásio, à própria casa dela, inclusive essa entrevista que mencionou da Deutsche Welle África, em que, de facto, conseguimos encontrar a localização no Dubai e garantir que tinham sido filmados nesse tempo, nesse momento.
É uma investigação não tem contraditório, porque não falaram com Isabel dos Santos, aliás, algo muito difícil. O que muitos perguntam é até que ponto esta investigação e a conclusão são fidedignas.
Nós enviámos, de facto, um pedido de contraditório. Depois não houve, de facto, contraditório por escolha do lado de Isabel dos Santos e dos seus representantes. Mas o que esta investigação demonstra é, mais uma vez, que aquilo que é colocado online pode ser rastreado. E, no fundo, é isso que é o open source, ou que a fonte aberta, que as investigações de fonte aberta permitem. É, de facto, encontrar sem margem de dúvida ou reduzir o risco de dúvida a um ponto ínfimo e garantir que, por exemplo, uma foto que ela tira num determinado dia foi determinado tirado nesse dia. E isso consegue-se provar, por exemplo, com fatores como a posição do sol e o ângulo que este faz nas sombras. Isto é algo que é único a um dia do ano e que se consegue medir. E da mesma forma, o local onde se está consegue-se verificar com imagens tiradas por outras pessoas, com imagens de satélite, que de facto é o sítio onde se está a dizer que é. Ou seja, o que nós fazemos é só fazer uma afirmação quando temos uma confirmação muito forte de que, por exemplo, uma imagem foi tirada neste sítio. Ou seja, a questão desta investigação de ter da parte fidedigna é de facto... O que nós fazemos é precisamente mostrar porque é que é fidedigno e fazemos-lo de forma a que as pessoas consigam replicar. Muitas das imagens que nós analisámos, depois colocámos os sítios ou fotos que mostravam que eram que tinham sido tirados no mesmo sítio para que os leitores, para que as pessoas possam fazer o mesmo tipo de verificação.
Esta é uma técnica nova dos últimos anos, devido às redes sociais e devido a toda a alta tecnologia que existe. Indo ao básico, quais são as ferramentas, quais são as técnicas, quais são as contrapontes que recorrem para chegar a uma conclusão, no caso do open source ou da investigação de fonte aberta, se quisermos em português?
Sim, eu costumo dizer até que nós todos fazemos open source. Qualquer pessoa que faz uma pesquisa no Google já está a fazer uma pesquisa sobre fontes abertas. O que nós fazemos é treinar e descobrir novas formas de fazer essas pesquisas, tanto no Google como noutras ferramentas, de forma a conseguirmos provar coisas. E o caso de geolocalização é um exemplo em que ferramentas que nós utilizamos são a pesquisa reversa de imagens, ou seja, pegar numa imagem e procurar uma imagem semelhante e depois ver se isso nos indica onde é que ela foi tirada. Implica ver, por exemplo, se há um edifício atrás, se há algumas letras atrás, tentar procurar num mapa onde é que esse sítio pode ser. Implica sempre analisar com muita atenção os detalhes que nós temos e procurar de forma que toda a gente consegue, desde que tenha um computador e internet, essa informação em fontes abertas. Portanto, as técnicas vão desde saber como fazer uma pesquisa no Google até conhecer técnicas de um bocadinho mais forense, de analisar imagens e perceber que detalhes é que nós conseguimos tirar de lá.
Quais são os desafios que neste tipo de investigação e as oportunidades de usar essa investigação open source ou de investigação de fonte aberta e como pode ser útil e aplicável na contagem de histórias, na redação de histórias neste momento? Uhum. Qual é o campo que se abre agora?
Sim, eu começaria pelos desafios e diria que o desafio para mim, pelo menos pessoalmente, é sempre a quantidade enorme de informação. Ou seja, a internet e até o mundo real é enorme e o desafio é como pesquisar esse mundo de forma a conseguirmos fazer sentido dele. Esse para mim é sempre o desafio e o que nós tentamos fazer é precisamente encontrar técnicas e descobrir novas técnicas quase diariamente que nos permitam ter um problema por resolver e chegar a uma solução. E quanto às oportunidades, eu menciono até algumas das nossas investigações que já acontecem há bastantes anos. Por exemplo, a tentativa de assassinato do Alexei Navalny, o opositor político, uhum. Que agora até está retratada num documentário que foi nomeado para um Oscar. Portanto, nós pegamos sempre em fontes abertas e aplicamos isso a investigações que às vezes não têm, ou as histórias que às vezes não têm outra forma de analisar. E a ideia é sempre pensar o que é que uma investigação, vamos dizer, tradicional de jornalismo pode fazer e o que é que nós podemos complementar. Uhum. E nesse sentido perceber até que ponto é que as duas coisas se combinam e a partir daí explorar novas histórias.
Miguel Ramalho, podemos ficar aqui a falar mais temas, como sabe o tempo é limitado. Obrigado por ter explicado essa nova técnica do open source.
Quase duas semanas depois do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, poucas são as esperanças de se encontrar mais sobreviventes enquanto a ajuda internacional chega cada vez mais, embora insuficiente. A Turquia é um país procurado por muitos estrangeiros para viver e fazer negócios. Também há muitos estudantes, inclusive dos países africanos de língua portuguesa. Alguns deles ficaram a viver no país, como a médica guineense Jamilato Demiz Evra Jalo e o designer gráfico guineense Akitulan Anissa. O nosso colaborador, Lassana Kassamá, falou com a doutora Jamilato Jaló, que vive na cidade de Karamanmaras, onde mais se sentiu o terremoto e que começou por contar o que sentiu no dia do terremoto e o trabalho que tem realizado desde então.
Eu sou médica, formei-me aqui na Turquia, eu estou a fazer especialização também em obstetricia e ginecologia. Então, estava no hospital na noite de domingo para segunda. O sismo aconteceu lá para as 4:30 ou 4, já não me lembro bem, mas eu estava a descansar um bocado e pus o despertador para as 4, levantei e foi mais ou menos nessa hora que eu senti, parecia que estava a cair ou a mover. Depois percebi que era o sismo mesmo. parecia que estava a mover como se quando se mexe um bebê que está no berço, fica-se a balançar. Então começou a balançar assim, tipo, com força, mas normalmente já tinha acontecido dois sismos, quando, desde que eu estou cá há 3 anos, mas foram coisas de segundos, então pensei que ia passar logo, então só mantive calma e fiquei à espera que passasse, mas como vi que ainda estava mais forte e não estava a passar, uma colega minha que também estava lá comigo, como diz, abraçamos uma outra, não sabíamos se devíamos fugir ou se devíamos ficar lá por medo de depois andar e cair e depois, mas começaram a evacuar o lugar, colegas começaram a gritar para sair, pacientes também foram levadas para outros pacientes que correram, saímos, estava no segundo andar, então conseguimos sair do hospital sem nada acontecer e bom, fomos para fora, estava a chover muito, estava muito frio. A maioria saiu sem casaco, outros sem chinelos, outros saíram com camas. É. Foi um caos, está toda a gente a fugir no hospital.
E os pacientes?
Os pacientes, a maioria dos pacientes nós não... Alguns nós não vimos, outras que eram da nossa área, outros de outra área, outros de unidade intensiva também saíram. Correram todos, alguns que conseguiram chamar familiares, chamaram. Outros foram lá fora a esperar, a ver o que se podia fazer. Mas a maioria dos pacientes, os que estavam internados, foram evacuados. Tínhamos até uma que estava em trabalho de parto, mas só estava no início, mas acho que com o terremoto todo, de repente, ficou mais avançada e até teve que ser preciso dar à luz. Depois, naquele momento, depois do terremoto, ainda tomamos para dar à luz.
Doutora, alguma imagem ficou cravada na sua mente? O que é que mais recorda?
O que eu mais recordo são, primeiro, uma sala de emergência, quando nós descemos para... Onde se receberam as pessoas que vieram à sala, parecia estar pintada de... Tipo, parecia que o chão tinha sido pintado de vermelho, mas era o sangue das pessoas que vieram. E mais, a face das pessoas mortas, quando eu tive que descer ao morgue para procurar estudantes também, estrangeiros, que me pediram para ir procurar para ver se havia mortos. Então, eu tive que descer ao morgue para ver... As pessoas mortas, então havia todo tipo de pessoas, crianças, senhoras velhas, a posição deles, a face deles, morreram muitas pessoas.
Neste momento, a senhora é médica, portanto, médicos, médicas são mais preciosos neste momento. Qual tem sido a sua ocupação neste momento? O que tem feito?
Nos primeiros 3 dias ficámos no hospital. Também não tínhamos lugar onde ficar, não tínhamos casa. Nenhum de nós tem casa. Dormimos no parque do hospital, no carro ou no ginásio, em algum sítio assim. Mas nos primeiros 3 dias ficámos a ajudar no hospital para atender as pessoas que vinham. Mas agora diminuiu. Não vêm muitos pacientes como nos primeiros dias.
Doutora, que descrição faz da tua zona neste momento? O que é que, para uma pessoa que não está lá, como no meu caso, se me vai contar, o que é que vai dizer? O que é que está a ver neste momento, à tua frente? O que é que está a ver? O cenário presente neste momento?
De repente, pessoas que estavam a viver uma vida normal, que tinham as suas casas, os seus familiares, tornaram-se refugiados, tornaram-se órfãos, não têm família. Outros estão ainda com a esperança que a família saia debaixo dos escombros. As pessoas não têm casa. Quem tinha dinheiro, o dinheiro já não serve de nada. Essa é a imagem que eu estou a ver. As pessoas estão com medo. Perdemos amigos, queridos. É essa a imagem. A vida de muita gente mudou de repente. E a cidade que era cidade já não é. Já é escombro. Já não sei se vai voltar a ser a mesma coisa.
Ainda vai continuar a viver aí? Tem algum medo? Qual é o teu maior
problema? Sim. Ainda vamos ficar aqui. Tanto porque estamos num momento de emergência, como dizem aqui. Então, todos os médicos pediram para nenhum médico sair, para ficarem todos por 3 meses aqui. Mas não é esse o caso. Qualquer pessoa que estivesse aqui e visse como as pessoas estão a sofrer, como as pessoas precisam de ajuda, não iria querer sair, iria querer ficar. Mas, por um lado, a maioria dos médicos que também está cá, perdeu os seus familiares, perderam as suas casas, não têm tempo também de inglês mourning, de fazer luto pela família, têm que continuar a trabalhar. Alguns deles querem ir para perto da sua família para dar apoio, ou só mesmo para descansar um bocado, para sofrer um bocado também. Mas sim, estamos todos cá, todos os doutores estão cá.
Tem alguma mensagem a deixar às autoridades quinienses ou à tua família em Bissau?
Não sei, o que eu aprendi aqui é que há coisas que não são importantes. Eu lembro-me que houve, para procurar um vestido uma vez, tive dias à procura de um vestido para poder ir ao casamento, uma coisa que eu queria estar bem, ok, mas agora que aquele vestido eu perdi e aquilo já não é importante para mim. Tipo, há coisas que nós damos importâncias e que não são importantes. Há coisas mais importantes, a nossa vida, família, ajudar as outras pessoas. Estar de vida é mais importante do que qualquer outra coisa com que nós às vezes ficamos a correr atrás ou ficamos tão como se obcecados para ter esta melhor casa, este melhor carro. Um dia pode acabar tudo, mas o que não pode acabar são as pessoas, a família, a ajuda. É mais isso, quem puder ajudar, se puder que ajude, porque agora está no início. Muitas pessoas precisam de comida e de tudo, mas esse período ainda vai durar por muito tempo. A maioria das pessoas daqui vai ficar ainda a precisar de ajuda por muito tempo, por meses, até conseguir-se construir a cidade de novo, conseguir-se construir casas.
Doutora, um dia de certeza vais querer contar aos teus filhos essa história. Que parte vai salientar mais?
Da ajuda. Parte da ajuda. Uma coisa que é pequena, que achamos que é pequena, pode ajudar muito. Por exemplo, eu estive aqui, estive com muito frio, tinha alguns cobertores, mas aqueles cobertores não me ajudavam. Era tanto frio. Houve um dia em que vieram, trouxeram ajuda, roupas, cobertores, e a mim deram-me um cobertor grande. Eu fiquei tão feliz com aquele cobertor. Agora vou ficar mais quente e melhor. Então só a pessoa que pensou em dar aquele cobertor e pensou em ajudar, só a mim, da forma como me ajudou e tocou, foi muito. Então, como tantas pessoas precisam de ainda muito mais, o que eu vou contar aos meus filhos a dizer é que ajudem os outros e vão fazer uma grande diferença na vida dos outros, mesmo só com uma coisa pequena.
Era Jamila Temiz Évora Djaló, médica guineense que vive na Turquia. O Álvaro Lugero Andrade conversou também, e entretanto, com Akitulan Amis. Ele é desenhador gráfico, que vive há 7 anos em Istambul. A capital começou por falar sobre a situação da comunidade moçambicana na região afetada.
Nós tivemos 4 moçambicanos na região em que ocorreu o terremoto. E os mesmos moçambicanos são estudantes lá. Sendo que 3 deles estavam em cidades que tiveram menos efeitos, né? Entretanto, eles estão bem e apenas foram evacuados de seus dormitórios para questões de segurança. Agora, um dos moçambicanos é que foi totalmente afetado, em que o seu dormitório caiu, né? E ele foi acolhido por uma família de idosos turcos, mais para o interior da cidade, que é do Shanli Urfa.
Apesar das distâncias são distâncias longas, a comunidade moçambicana conseguiu mobilizar para ajudar ou é muito difícil devido a essa situação?
A distância de onde estou para o epicentro do sismo é de 1.050 quilômetros. Então não é tão perto. O que acontece é que logo que ocorreu, né, o sismo, o terremoto, nós informamos as autoridades moçambicanas, a embaixada moçambicana, e a embaixada moçambicana informou que haveria de ajudar, principalmente a esse estudante que está desalojado. E de lá de hoje apenas tivemos essa esperança de que eles vão ajudar, mas não tivemos nenhuma ajuda da parte deles, de tal forma que fomos obrigados, nós residentes aqui na Turquia, a ter que fazer uma contribuição junto com os estudantes, né, para poder ajudar a esses jovens que foram afetados pelo sismo. E neste momento conseguimos angariar um fundo que não é suficiente, mas pelo menos para poder atenuar aquilo que são os efeitos do terremoto para com esses estudantes. Entretanto, nós também temos feito alguns trabalhos voluntários de acordo com a disponibilidade, né? Há um moçambicano que está na que mandamos a ele para essa região, no centro, está lá a fazer trabalhos voluntários.
E como é que, como um residente na Turquia, viveu este terremoto? Mesmo à distância, como está a viver a situação?
A situação é bastante complicada, porque existe aquela coisa de... Porque eu não tenho familiar aqui, ok? Mas ao ver o seu colega de trabalho, ao ver o seu vizinho, ao ver qualquer cidadão na rua que tenha um familiar nesse local, tenha um conhecido nesse local, triste, isso faz com que aquele efeito negativo também te afete. Nós não queremos nem ficar triste e nem ver as outras pessoas tristes. Então, foi um ato mesmo de bastante tristeza. Quando isto aconteceu, eu estava a dormir e acordei, fui ao trabalho, mas chegando ao trabalho, todo mundo, parecia que estávamos num local fúnebre, né? Porque estava tudo apagado, tudo sem vida.
Era Kitula Namis, moçambicano residente na Turquia. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão Serviço em Português de 18 de fevereiro de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço a Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com um abraço e com votos de um bom resto de sábado e bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.